Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Já estamos de volta aqui no Em Pauta, falando sobre eleições 2020, democracia, voto responsável, com as nossas entrevistadas Juliana Bertoldi e Karina Pizzini. Já falamos aí de questões muito importantes. E lembrando que a gente estava lá falando desse cenário, né, controverso das eleições por conta da pandemia, né? A gente tem, por exemplo, número recorde de candidaturas, número recorde de voluntários, o que é muito bacana também, né? Principalmente jovens interessados em participar do processo desse ano. E ao mesmo tempo aqui no Paraná, olha só, a gente tem 14 cidades com uma candidatura única para prefeito, ou seja, só tem um candidato a prefeito, se ele ganhar o voto dele mesmo, no caso, já está tudo certo, né? E isso, assim, numa realidade de menos de 10 mil habitantes, né, que é o que essas cidades têm em comum, são cidades pequenas, só uma pessoa, então, se interessou em ser prefeito do local. Como é que vocês analisam esse cenário aí contraditório, de ao mesmo tempo muito interesse ou a falta de interesse, aí tudo ao mesmo tempo?
Bom, o que aconteceu nos municípios maiores, pelo menos na minha leitura, para a gente ter tanto candidato, é que foram proibidas agora, não é mais possível, fazer a coligação proporcional. O que é a coligação proporcional? Vários partidos se reuniam para lançar vereadores daquela coligação. Então, não tinham vereadores do partido X, do partido Y. Eram vereadores da coligação A, né, unidos na mesma coligação. Quando a gente impede a coligação na proporcional, mas autoriza essa coligação na majoritária, por exemplo, existem candidatos e candidatas a prefeito aqui na capital que são partes de coligações, tem vários partidos apoiando. O que acontece é que, do ponto de vista de estratégia, de marketing político, isso fica bastante ruim, porque se você não tem a possibilidade de coligar também na proporcional e você vai lançar os seus candidatos à vereança sem um candidato à majoritária, sem um candidato a prefeito, para você fazer propaganda você tem menos tempo, tem uma série de implicações. Então, todo mundo decidiu lançar o seu candidato a prefeito. Aqui em Curitiba a gente está com 16 candidatos. Eu sei que em Maringá a gente também tem um número absurdo de candidatos, 10, 12 candidatos. Então a gente bateu o recorde tanto na majoritária, para prefeito, porque o pessoal quer poder dar visibilidade para os seus vereadores, quanto na proporcional, porque agora não pode mais coligação. Então cada partido lançou os seus candidatos. Isso criou um volume gigantesco. Nas cidades menores, por outro lado, que a propaganda é muito mais feita no corpo a corpo e que eleger um político não é como aqui em Curitiba, como em Maringá, que você precisa de grandes operações, o que você precisa é da proximidade da população, talvez outros quadros não tenham enxergado a capacidade de fazer frente a esse candidato que já está posto nessa cidade menor. E daí a campanha se torna um dispêndio de tempo e de dinheiro sem essa esperança de eleição, né? Uhum. Então tem se tornado mais dispara essa realidade, né? Em Curitiba, em Maringá, em Londrina, a gente vê uma série de candidaturas, assim, um alto número, e nas cidades menores, essas candidaturas únicas, o que é bastante curioso, né? E bastante lamentável também para a democracia. Por mais que os candidatos, não é que uma crítica ao candidato único, né? Ele foi o único corajoso que se colocou à disposição da sociedade, mas é muito triste que os eleitores não tenham opções de outros candidatos, até para futuramente cobrar, né? Fazer aquela pressãozinha eleitoral bacana nas próximas eleições de que, se o senhor não for um bom prefeito, a gente tem outra opção.
Exatamente.
Então é bem complicado.
Um professor que, né, tive em época de faculdade, falava sempre que os candidatos eram os melhores entre os bons. E se esse reflexo, né, se a gente tem uma crítica muito grande, não tem candidato suficiente que me represente, tem alguma coisa errada aí, porque eles são os melhores entre os bons, porque foram aqueles que, né, se colocam à disposição para estar, né, disponível no cargo, né, para os outros também. Então, essa comparação também é bem interessante. Né? Se tem apenas um, será que não tem outras pessoas tão boas que também possam estar lá, né, concorrendo a esse cargo? Acho que é um pouquinho disso que a gente pode pensar, né, Karina, também.
Com certeza. Eu acho que o que a gente tinha falado um pouco antes sobre entender o contexto do que é a política, então entender que, assim como o voto é uma ferramenta de transformação, a candidatura também é, né? Que a partir do voto se transforma numa possibilidade de transformação. Então, ter essa perspectiva de que a mudança também pode ser feita enquanto um ser político, além da instância dividida no dia a dia, né, com a comunidade, com a família, com os vizinhos, e que você tem como cidadão o potencial, a possibilidade de também causar a transformação, talvez ajude nessa perspectiva de terem poucos candidatos em determinadas regiões, né? Talvez fique ainda mais acentuado, isso é muito uma opinião pessoal, né? Talvez isso fique ainda mais acentuado em cidades menores, em que por muitos anos são as mesmas famílias que ocupam os espaços da política.
Só se revezam, né?
Exato. Uhum. Então, entender que isso é parte da gente e de qualquer um, eu acho que é parte desse processo, tanto para a escolha do voto, quanto para vocês considerar o ser político também como agente transformador, né?
Exato. Aproveitando que a gente está nessa participação massiva feminina no programa hoje, né? Não tem como a gente deixar de falar do papel das mulheres aí na política, né? Tivemos no país uma presidente mulher, atualmente temos somente uma governadora nos 27 estados. No Paraná, nas eleições de 2016, dos 399 municípios, 105 não elegeram sequer uma vereadora, né? Outros 151 escolheram uma mulher. Para mudar esse cenário, né? Inclusive o Paraná está com uma campanha forte aí chamada Mulheres na Política, a OAB está envolvida, Ministério Público, TRE, para estimular mais participação feminina nas eleições. Será que nessa eleição de 2020 a gente vai conseguir melhorar esses números? E por que é importante a gente falar disso?
Bom, aqui nós estamos com duas representantes, assim, bastante preocupadas, né, e bastante entusiastas da participação feminina na política. Do que eu conversava aqui com a Karina antes do programa, a gente participa de projetos que são amigos, que são parceiros, sim, né? Então, essa é uma preocupação que nós duas carregamos. Eu vou dar a minha opinião pessoal com relação a essa questão das mulheres na política. A gente já teve 3 leis de cotas diferentes. Uma que era opcional, então a lei falava, tem que ter 20% de mulheres na sua chapa. E o que acontece se não tiver? Nada. Não acontece nada, né? Você vai concorrer normal, as pessoas vão ser eleitas normal, e que são as cotas opcionais. E isso não funcionou. A gente não teve aumento nenhum. Depois colocaram as cotas de participação na chapa. Então, 30% das pessoas que compõem aquela chapa devem ser de determinado gênero. É interessante a gente falar, inclusive, que as cotas não são de mulheres, as cotas são de gênero. Né? Se eu quiser lançar o partido da Juliana só com mulheres, a minha chapa vai ser cassada. Não vou conseguir fazê-lo. Né? Eu tenho que ter pelo menos 30% de homens na composição da minha chapa. E agora, com essa obrigatoriedade, o crescimento foi muito tímido, Juliana. Muito tímido mesmo. Né? A gente teve um aumento aí de uma participação que era de 9,5% no espectro nacional. Durante todos esses anos, desde 1995, a gente conseguiu alcançar aí 11,5%, 11,3%. Então, foi um crescimento muito, muito tímido, a passos bem lentos. Eu não consigo enxergar nas eleições de 2020, ainda que tenha toda essa participação, esse lobby, essa preocupação, um aumento muito significativo. Na minha visão pessoal, eu tenho até um artigo publicado sobre o tema, a única solução que nós temos para uma maior participação feminina são as chamadas cotas hiper. Então, como que funciona? Você tem o partido X, você vai montar a chapa da seguinte forma. A Juliana, então, ela é jornalista, é radialista, tem uma certa profusão naquela sociedade, ela é a pessoa que tem mais chance de ser eleita no nosso partido, ela vai ser cabeça de chapa. O seguinte vai ser um homem, depois uma mulher, homem, mulher, homem, mulher, e monta. Você faz voto de legenda e assim você consegue garantir que você vai ter uma eleição não exatamente 50-50, mas mais proporcional entre homens e mulheres. A minha defesa é essa. Eu acho que enquanto a gente não se preocupar ou com a cota zíper ou com uma cota de assento, 30% das vagas são de mulheres e as mais bem votadas ocuparão esses 30% de assentos, a gente não vai conseguir ver uma melhora muito expressiva. Tem um livro da professora Luciana Punk, que é da comunicação lá da Federal, que ela diz que eleger mulheres custa 3 vezes mais do que eleger um homem, por conta do machismo estrutural. Né? Então, a gente tem essas dificuldades que são dificuldades práticas. Enquanto a gente não modificar a nossa política pública para participação feminina, eu acho muito difícil que a gente tenha um aumento significativo. Mas estou bem curiosa para ouvir a Karina.
Vamos lá, Karina.
Um aumento significativo, eu concordo com a Juliana. Também não tenho essa expectativa tão alarmante, assim, né, de algo tão significativo. Mas existe um movimento, né? Como eu já havia falado, existe um movimento, existe um interesse maior. As mulheres estão se engajando, estão buscando dar visibilidade a candidatas mulheres. Mas, além temos, além de termos, né, de termos que cumprir com a cota, e a cota ser muito importante para essa mudança, que eu acredito que seja gradual, né, eu acho que vai levar um tempo ainda para a gente ver uma transformação mais evidente. A gente sempre fala na escola da política, e eu repito isso também no Meu Seu Nosso Voto, que não basta só votar em mulher. Sim, precisamos votar em mulheres. Isso aí é indiscutível no nosso ponto, né, Juliana? Mas o que eu quero dizer é que a gente tem que votar em mulheres que pensam propostas para as mulheres. Então, a gente tem que cuidar que, em função, antes da mudança, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errada, Juliana, por favor. Antes da última mudança das cotas, tinha a representação das mulheres, a representatividade das mulheres, elas tinham uma facilidade para depois serem retiradas do cargo, né? Existia muito as candidatas laranjas, que a gente falava. Uhum. Eu li algo a respeito que isso mudou um pouco com as mudanças da lei, uhum, né? Uhum. Me corrija, por favor.
Não
é minha área. Mas o que eu quero dizer é que a gente tem que pensar além de ter a representante mulher. A representação é importante, ter a mulher para que outras mulheres e meninas se identifiquem e vejam que aquele espaço também é delas, é extremamente importante.
Isso não é importante para as mulheres, né? Acho que é importante dizer. É importante para a sociedade como um todo.
Exatamente. Né? Para reconhecer que esse espaço, uhum, também é das mulheres. Uhum. Exatamente.
Sim, sim, sim.
E, por outro lado, a gente também tem que considerar que a gente está escolhendo as mulheres que estão preocupadas com a saúde da mulher, com a segurança da mulher e com causas e ações e medidas que protejam as mulheres. Uhum. Né? Então, enquanto participante de um movimento feminista, como a Escola da Política, que busca a formação política de mulheres na perspectiva feminista para que alcance instâncias de poder, a gente acredita, sim, na eleição, na escolha do voto por mulheres que buscam os direitos, garantir os direitos das mulheres. A gente tem várias questões só na saúde que saúde, segurança e trabalho, como a gente já falou,
que
mudar. Precisam ser considerados. Uhum,
exatamente,
né?
Que precisa mexer, né?
Exato.
A gente está chegando quase nos minutos finais aí do programa, e eu queria que vocês deixassem também para quem está nos ouvindo, que se interesse aí por esse, né, por esse assunto do voto responsável, onde buscar mais informação para justamente não cometer erros nessas eleições? Onde que as pessoas podem buscar informação?
Eu tenho indicado uma plataforma que eu acho bem interessante, para majoritária, que é um site do TSE, que se chama divulgacandidaturas.tse. Puxa vida, agora eu vou ter que pesquisar aqui para ver certinho.
DivulgaCand é fácil de encontrar.
Digita ali no mecanismo de pesquisa DivulgaCand e você vai encontrar o site bem certinho. Lá você seleciona a sua região, sul, no nosso caso, seleciona o seu estado e você consegue ver quem é o seu candidato, qual é o plano de governo dele para a sua cidade, você consegue acessar e ler, consegue acessar todas as certidões criminais, enfim, o que você tiver curiosidade de ver, você vai ver quanto ele está gastando na campanha, quem são os doadores. Então, é um acesso bem interessante de informações. Para além disso, as redes sociais são bem bacanas para você conhecer as propostas, conhecer a postura do seu candidato. Parece um conselho simples, né? Bobinho, você olhar as redes sociais, mas eu não vou lembrar a percentagem exata, mas tem uma pesquisa dizendo que, eu lembro que era mais que 50% das pessoas escolhem o candidato a vereador no dia das eleições.
Sim, isso acontece, é verdade. Uhum.
Então, assim, pesquise previamente, né? Dê uma olhada nas redes sociais, use o DivulgaCand, porque isso vai te ajudar a decidir.
DivulgaCandContas.tse.jus.br, só para complementar.
Muito obrigada.
Karina, então, como é que a gente conhece o projeto Meu, Seu, Nosso Voto?
Bom, o nosso voto está em todas as redes sociais. A gente também tem o site, pode acessar o institutoaurora.org/meu-seu-nosso-voto. O arroba Meu Seu Nosso Voto para o Instagram, para o Facebook também, Meu Seu Nosso Voto, e no Twitter. Bom, a gente é basicamente um projeto que busca dialogar sobre voto responsável, né? A gente parte da política, da pluralidade e da comunicação. E é uma campanha desenvolvida por 5 mulheres representantes de 5 instituições diferentes. Do Instituto Aurora, para Educação e Direitos Humanos, Escola da Política, Instituto Nossa Causa, Instituto Política Poder para Mulheres e o Instituto Civis, através do programa Cidade da Gente.
Tá ótimo. Então tá fácil de encontrar, dá para todo mundo se engajar, quem quiser. E quem tá aí pensando ainda no voto, o que vai fazer, que pense com bastante consciência, não é isso?
Com certeza.
Gente, muito obrigada pela participação de vocês, Juliana, Karina. Obrigada a todos os ouvintes que ficaram com a gente, então, durante o programa Em Pauta. A gente encerra por aqui. Agradeço mais uma vez imensamente. E semana que vem a gente está de volta com mais um assunto interessante aí para todo mundo do Paraná. Um grande abraço a todos e até mais.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.